Começa agora, Liga da Saúde.
Bom dia, eu sou Thalita Oliveira e começa agora o Liga da Saúde, com dicas para viver com qualidade e bem-estar. A prática de atividades físicas traz diversos benefícios para a saúde e durante a pandemia não é diferente. Algumas orientações podem ajudar na realização dos exercícios com segurança. Para conversar sobre o assunto, convidamos o professor da Faculdade de Educação e dos programas de pós-graduação em Saúde e Desenvolvimento e de Ciências do Movimento, Jesser Alves de Almeida. Seja bem-vindo ao Liga da Saúde.
Muito obrigado, eu agradeço o convite.
Para a gente começar, professor, eu queria que o senhor falasse sobre a importância da atividade física nesse momento. Qual é o papel dela nesse momento que a gente está vivendo de pandemia?
A atividade física, ela é importante para a nossa vida nos diferentes tempos, né, de nossa construção, ou seja, desde quando a gente é criança, adulto, idoso. Então, a atividade física, ela faz parte da nossa vida e ela é um importante componente para a nossa saúde. E agora, principalmente no período de pandemia, a gente descobriu ou redescobriu essa importância de fazer atividade física. Por quê? Porque o ato de se movimentar, seja caminhar, correr, brincar, subir escada, carregar um objeto, dança, passear com um animal de estimação, você cuidar das suas plantas, etc., isso tudo envolve uma atividade física. E a atividade física, ela faz parte do nosso dia a dia. Então, o ato de se movimentar nos faz ter um ganho de saúde, seja ela no nosso tempo livre, né, no nosso deslocamento para o trabalho, ou durante as nossas atividades do trabalho, ou até mesmo na nossa tarefa doméstica. E quando a gente entende a atividade física como um componente importante da saúde, a gente começa a perceber os benefícios que isso pode nos provocar.
E pensando na prática de atividades físicas, como é que ela pode ser feita de maneira segura, professor, quem vai praticar pensando nesse fim de saúde?
Com a pandemia, aconteceu que as pessoas tiveram uma redução muito drástica dos níveis de atividade física. Então, foi muito natural que as pessoas demonstrassem esse medo e evitassem o nível de atividade física. Então, a redução dos níveis de atividade física estão associadas com outros vários problemas, né? Então, o sedentarismo é um deles. Então, tem sedentarismo, as pessoas podem ter mais sintomas de dores, mais sintomas de ansiedade e assim por diante. Então, realizar a atividade física no período de pandemia, ela requer alguns cuidados. Então, muitas pessoas estão fazendo exercício dentro de casa e isso pode provocar alguns acidentes domésticos. Então, é importante que a prática da atividade física, a prática do exercício físico, seja conduzida com o auxílio de algum profissional da educação física. Então, esse é o primeiro ponto, é ter um auxílio de um profissional. O segundo ponto é que é importante realizar atividade física, mesmo em período de pandemia. Então, o aumento nos níveis de atividade física podem garantir certas proteções ao ponto de vista da doença.
Falando então em segurança, professor, existem diferenças para cada tipo de atividade física? Por exemplo, em um esporte coletivo, ou se a pessoa vai praticar sozinha, mas se ela está num ambiente com mais gente em volta, quais são essas diferenças?
Quando a gente fala em segurança, pensando em pandemia, risco de contaminação, é importante a gente frisar algumas coisas sobre a atividade física. Então, a atividade física, ela é uma unanimidade. Então, as pessoas concordam que a atividade física é importante. Isso é inegável. Agora, quando eu faço essa atividade física em um espaço fechado, eu já tenho um aumento do risco de contaminação por estar no espaço fechado. Se eu estou no espaço fechado, me exercitando com outras pessoas de qual não são parte do meu ciclo, isso também já é um agravante para o nível de contaminação. Agora, qual seria o mais adequado? E a gente sabe que nem sempre dá para atender, mas o mais adequado seria a prática dessa atividade física num ambiente aberto, num ambiente arejado, respeitando um distanciamento de outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que não fazem parte do seu ciclo social. Então, tem alguns esportes que já demonstram uma baixa contaminação. Então, por exemplo, um jogo de tênis, ele apresenta uma menor contaminação. Agora, um jogo de basquete indoor, ele já apresenta uma maior contaminação. Então, quanto mais pessoas estiverem num ambiente fechado, tendo troca de contato, esse risco de contaminação, ele aumenta. Quanto menos pessoas estiverem no ambiente, ou seja, uma caminhada, uma corrida sozinho, num parque, em ambiente aberto, a contaminação, ela é menor.
Sobre o uso de máscara, professor, o senhor fez uma apresentação sobre esse tema durante a Semana Mais Esporte da UFMS. Então, eu queria te perguntar quais são as máscaras recomendadas para quem vai praticar atividades físicas? Para qualquer tipo de exercício ela pode ser usada ou se tem recomendações específicas?
Obrigado pela pergunta, né? Foi muito legal a Semana Mais Esporte. Eu tive a honra ali de estar como a mesa, né, moderando algumas palestras. Mas sobre o uso de máscara, é importante que quem nos escuta, quem está nos assistindo, entenda o seguinte: o uso de máscara, ele é extremamente importante, seja num ambiente de atividade física ou não. Então, é um ponto de proteção individual de extrema importância, tá? Agora, quando a gente fala em exercício, é importante que a gente comente algumas coisas sobre a máscara. Então, a gente pode separar, e aí pode até ter mais, menos, mas vamos separar em quatro tipos mais conhecidos. O primeiro tipo é aquela máscara de pano, que é muito comum a gente observar entre as pessoas no meio da rua, nos mercados, em alguns outros lugares com a maior concentração de pessoas. Essa máscara de pano, ela não é um uso profissional, ou seja, ela tem uma eficácia menor, ela veda menos, ela não tem um poder filtrante maior. Depois vocês têm, nós temos aí as máscaras cirúrgicas, aquela mais levinha, ela tem uma filtração mais eficiente, ela protege de outras infecções, né, principalmente SARS-CoV, mas ela também protege de outros vírus, então é uma boa máscara a ser utilizada. Temos as máscaras N95 ou a PFF2, elas têm uma alta eficácia também, e elas são diferentes da cirúrgica pela sua vedação, ou seja, ela tem uma vedação maior. Então isso faz com que, durante o exercício, poderia ter uma ventilação a mais, ou seja, eu ficar mais ofegante. Em outras palavras, eu cansar mais. E nós temos, por último, as máscaras chamadas de esportivas. Então, elas têm uma fabricação própria, algumas têm modelos já diferentes, elas prometem aí uma eficácia e uma filtração bem similar à cirúrgica. Elas usam um tipo de filtro, de acordo com os principais fabricantes. Só que ainda carece um pouco de algumas confirmações, né? Algumas pesquisas ainda não conseguiram demonstrar isso. Mas então nós temos essas máscaras. Qual que é o problema? O problema é que quando a gente faz a atividade física, a gente eleva o nosso corpo. Então isso faz com que a gente fique ofegante, que o nosso coração fique um pouco mais acelerado, e isso faz com que exista uma troca de ar, que é o que a gente vai chamar isso de ventilação. E quando a intensidade desse exercício ela é muito alta, ou seja, intensidades mais altas de exercício, algumas pessoas podem ter uma dificuldade nessa troca e elas podem fadigar mais. Então isso pode gerar um incômodo e as pessoas tendem a tirar a máscara para realizar a atividade física. E aí volta naquilo que a gente falou antes. Ora, se eu estou num ambiente fechado, me exercitando com pessoas de outro ciclo social, que não do meu, e eu retiro a máscara para poder respirar, entre aspas, melhor, eu estou completamente exposto a uma contaminação. Pessoas que têm um nível de atividade física maior e que já têm utilizado a máscara desde o início da pandemia, elas têm uma tendência a se adaptar melhor. E elas têm relatado que realizam o exercício com máscara. Então eu posso até citar o meu próprio exemplo do uso de máscara durante exercício. Eu tenho utilizado máscara desde o início para treinar, então eu treinando tanto em baixa, moderada intensidade, o uso de máscara já não tem me atrapalhado, porque eu me adaptei a essa máscara. Então, é natural que pessoas mais condicionadas, ou naturalmente mais condicionadas, que têm uma aptidão física maior, elas têm mecanismos que compensam melhor essa barreira que a máscara pode provocar.
Então, a recomendação seria começar aos poucos, professor. Para uma pessoa aí que está inativa, que não está acostumada ainda a usar máscara, seria então começar ali com atividades leves, a moderadas e depois ir progredindo?
A primeira recomendação, a recomendação geral é que a pessoa que está inativa ou está querendo engajar no sistema de atividade física ou de exercício, ela deveria procurar um profissional de educação física. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o princípio da continuidade. Então, ninguém vai começar um exercício fazendo do máximo. Então, exercícios mais leves e moderados seriam ideais nesse momento. Então, utilizando máscara. Então, a outra dica que a gente pode dar para as pessoas que estão frequentando ambientes mais fechados para se exercitarem, é que utilizem uma máscara no dia, na hora daquele treino. Porque quando ela terminar aquela sessão de exercício, aquela máscara provavelmente vai estar molhada, infectada, vai estar com suor, etc. Ela possa trocar a máscara. Então ela vai lá, ela se exercita, ela termina o seu exercício, ela troca de máscara, coloca uma máscara nova ou uma máscara apropriada para retornar ao seu ambiente de casa ou outro lugar que ela precise ir. Então essas seriam as recomendações. O uso de uma ou mais máscaras e a recomendação de procurar um profissional de educação física.
O senhor comentou aí que é comum que as pessoas sintam esse desconforto e tirem a máscara, né, o que não é indicado. Então, o que fazer em caso desse desconforto? Como agir de maneira correta caso aconteça esse desconforto, essa sensação de cansaço, de ficar ofegante? Como é que dá para lidar com isso sem se expor ao risco?
Para evitar esse nível de cansaço, essa fadiga excessiva, o ideal seria a prática dessa atividade física em níveis mais baixos, intensidades mais leves, intensidades até moderadas. De intensidades leves a moderadas, a gente já entende que a máscara não é uma barreira para o desempenho, né, para a realização daquela atividade. Agora, em intensidades mais elevadas, o recomendado seria a prática em ambientes mais abertos e com distanciamento.
A OMS fez recentemente, professor, alterações no tempo necessário de atividades físicas, né, nessas recomendações de tempo necessário, para que a pessoa deixe de ser considerada sedentária, possa ser considerada fisicamente ativa, incluindo a prática esportiva, mas também tempo de deslocamento e outras questões. O senhor podia explicar um pouquinho melhor como é que são essas orientações?
Claro, podemos sim.
Certo, professor. Então, o que é preciso para a pessoa ser considerada fisicamente ativa?
Certo. Então, a gente precisa entender, né, que nem todo mundo é uma pessoa fisicamente ativa. E para se tornar fisicamente ativo, existem algumas recomendações ou diretrizes. Então, como você bem falou, a OMS ela lançou novas diretrizes sobre esse tema. Então, o que ela fez? Ela elevou a quantidade de tempo semanal que é necessário para que uma pessoa não seja considerada sedentária. Então, a partir dos novos critérios, agora nós precisamos realizar entre 150 a 300 minutos de atividade física moderada a vigorosa. Isso por semana. Então, de 150 a 300 minutos de atividade física moderada a vigorosa. Quando considerando os adultos, antigamente era pelo menos 150 minutos. Então, a gente teve aí um aumento, né, nessa quantidade de tempo em minutos do nível de atividade física para adultos. Se a intensidade for mais vigorosa, ou seja, aquela intensidade mais ofegante, aquele exercício que é mais cansativo, aí a necessidade é entre 75 e 150 minutos. Mas aí você pode me perguntar, tá, mas o que são essas atividades moderadas, né? O que considera uma atividade física moderada? Então, pedalar, né, andar de bicicleta, fazer uma caminhada, subir escadas, correr, nadar, elas já vão sendo consideradas aí mais rigorosas. Isso tudo vai depender do tempo que você faz, né, da velocidade, né, dessa intensidade que você faz essa atividade. Então, a mesma atividade, ela pode ser considerada leve, moderada ou intensa. Tudo vai depender de outras variáveis que a gente pode somar.
Professor, lá no início da entrevista, o senhor mencionou que já é de conhecimento, né, dos profissionais da educação física, que teve essa redução geral na quantidade, na prática de atividades físicas entre as pessoas. Então, eu queria saber, agora, existem novas orientações, né, de ter esse retorno com segurança, com uso de máscaras, mas a longo prazo, qual pode ser o impacto dessa redução ou desse tempo maior de sedentarismo entre as pessoas?
O tempo maior de sedentarismo entre as pessoas, entre os adultos, entre crianças, etc., isso pode aumentar o número de doenças crônicas não transmissíveis. Então, por exemplo, o aumento do sedentarismo, ele pode refletir no aumento do ganho de peso, no aumento dos níveis de obesidade, ele pode aumentar o risco para diabetes do tipo 2, risco para hipertensão, risco para várias outras condições patológicas. Já o aumento nos níveis de atividade física, eles já mostram ser protetores. Então tem um artigo, um estudo que saiu recentemente, mostrando que pessoas que tinham engajamento na atividade física, né, que se mantiveram ativas por muitos anos, elas tinham um menor risco de morte por doença cardiovascular, quando comparada àquelas pessoas que não faziam atividade física ou que começaram a fazer por pouco tempo. Então, o que os estudos têm mostrado? Que quanto maior é o seu nível de atividade física, por mais tempo você mantém fisicamente ativo na sua vida, isso reduz o risco de doença por morte cardiovascular, bem outras condições.
E a partir de quanto tempo, mais ou menos, de atividade física frequente, esses benefícios para a saúde começam a aparecer?
Essa é uma ótima pergunta, e eu vou tentar responder de uma forma que isso incentive as pessoas a realizarem atividade física. Então, eu posso dizer que com uma única sessão de exercício físico, nós já temos benefícios reais acontecendo no nosso organismo. Então, ou seja, uma única sessão de exercício, ela nos traz benefícios agudos, né, que acontecem naquele momento, que são de extrema importância para a nossa saúde. Agora, do modo crônico, né, do modo regular da realização, nós temos aí, dependendo do que estivermos falando de benefício, entre 4, 5, 6 semanas, já existem adaptações importantíssimas acontecendo no nosso organismo, como controle de pressão arterial, controle de glicemia, melhor utilização de energia do nosso corpo, redução do peso corporal. A gente já começa a observar esses efeitos crônicos a partir de 4 semanas. Mas com uma sessão só, já é importantíssimo, a gente já consegue observar algumas modificações benéficas.
O Ministério da Saúde lançou no fim do mês passado, professor, um guia para a prática de atividades físicas, né? Com várias orientações que variam de acordo com a idade, com a condição da pessoa. Então, para a gente encerrar, eu queria que o senhor reforçasse a importância de seguir essas recomendações específicas para cada perfil, também com a orientação do profissional, né?
Isso foi muito legal, esse guia de atividade física para a população brasileira. Ele foi lançado, a gente tem muito orgulho disso. Foi assim um documento inédito, foi um esforço enorme da área, e aqui cabe mencionar a professora Cristiane também da Faculdade de Educação, professora do programa de Ciência e Movimento. Ela atuou como coordenadora, né, também. E esse guia, ele é importante porque ele nos mostra de forma muito clara, de forma muito didática, como a atividade física pode fazer bem. Então, eles vão nos mostrar como entender a atividade física, o que é atividade física, atividade física para crianças, atividade física para jovens, para os adultos, idosos, a educação física escolar, a atividade física para gestantes e mulheres no pós-parto, a atividade física para pessoas com deficiência. Ou seja, é um documento rico, completo, gratuito, de fácil acesso e que está disponível a todos. Isso vai facilitar, e a gente espera que com a divulgação desse guia, as pessoas entendam a real importância de fazer atividade física.
O Liga da Saúde fica por aqui. Eu sou Thalita Oliveira e no programa de hoje a conversa foi sobre o uso de máscaras e a prática de atividades físicas de forma segura durante a pandemia de Covid-19. O convidado foi o professor da Faculdade de Educação e dos programas de pós-graduação em Saúde e Desenvolvimento e de Ciências do Movimento, Gesser Alves de Almeida. Professor, agradeço sua participação hoje aqui na Educativa UFMS.
Eu que agradeço o convite, muito obrigado e até mais.
A direção geral é da AGECOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de João Soares. Você também pode acompanhar a programação ou ouvir novamente os programas que já foram ao ar em educativa.ufms.br. Até semana que vem, e você fica agora com a programação musical da 99.9.
Você ouviu Liga da Saúde.